estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington nesta terça-feira, 7 de maio. Foi o dia em que a Alemanha se rendeu incondicionalmente às forças aliadas, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Foi em 1945. Lá fora hoje aqui em Washington, 26 graus centígrados. Ao microfone está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de John Dreyer. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O Myanmar libertou jornalistas da Reuters. O líder republicano no Senado diz que congressistas devem abandonar novas investigações ao alegado envolvimento russo nas eleições americanas. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola, crise de combustíveis tem impacto em todas as áreas económicas.
Eu tenho dois caminhões com material que devia estar em Luanda, que veio do sul da Angola, já há mais de 8 dias que eles não conseguem circular.
A decisão do Tribunal Constitucional leva Lucas Ngonda a procurar compromisso com outras facções da FNLA.
Em declarações à Voz da América, o antigo secretário para a Informação, Dom Dazinga, anunciou que as várias sensibilidades da FNLA vão se encontrar até o final desta semana, para refletirem sobre o futuro do partido.
Atrasos nos recursos ao Tribunal Supremo vão também estar em foco aqui na Voz da América. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
As autoridades de Myanmar libertaram hoje os dois jornalistas da Reuters, presos há quase 2 anos e condenados a mais 5 devido à investigação que faziam ao massacre de muçulmanos Rohingya. Ao anunciar a libertação de Wallon e Kwa Soyo, o governo disse que foram perdoados em nome do interesse nacional, juntamente com outros 6.520 presos. Nas primeiras declarações à imprensa, um dos jornalistas garantiu que vai continuar a exercer a profissão. Sou jornalista e vou continuar, disse o Wallon, citado pela AFP. Os dois profissionais partilharam com os seus colegas da Reuters, no início de abril, o Prémio Pulitzer de Reportagem Internacional, uma das maiores distinções do jornalismo mundial.
Nos Estados Unidos, o líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, disse hoje ter chegado a hora dos legisladores deixarem para trás a investigação do procurador especial Robert Mueller sobre uma eventual interferência da Rússia nas eleições de 2016, isto apesar dos democratas continuarem apostados a investigar o presidente. Caso encerrado, disse McConnell ao plenário do Senado, que classificou de ultrajante o complexo dos democratas e comentaristas televisivos a insistir no assunto. Por seu lado, o presidente do Comitê dos Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados, o democrata Gerald Nadler, anunciou que o órgão vai votar amanhã uma proposta que sanciona o que os democratas consideram de ato de desrespeito do procurador ao não responder uma intimação para depor no Congresso. Nadler, no entanto, revelou que vai encontrar-se com funcionários do Ministério da Justiça para tentar encontrar uma forma dos deputados terem acesso ao relatório de Mueller na íntegra, ao contrário do que defende o procurador-geral.
A China confirmou que o seu principal negociador de questões comerciais vai se deslocar aos Estados Unidos para mais uma ronda de negociações, apesar de o presidente Donald Trump ter ameaçado impor novas tarifas em milhares de milhões de dólares de produtos chineses. O Ministério do Comércio disse que o vice-primeiro-ministro Liu He vai se reunir com o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para 2 dias de conversações. Os comentários do presidente Trump no domingo sobre novas tarifas causaram grandes quedas nas bolsas de valor na Ásia e nos Estados Unidos.
Um grupo de 8 países do Ártico, incluindo os Estados Unidos e a Rússia, reafirmaram o seu empenho em manter a paz, estabilidade e cooperação construtiva, bem como o bem-estar dos habitantes dessa região. Numa declaração conjunta, emitida após uma reunião na Finlândia, os ministros dos negócios estrangeiros dos países do Conselho do Ártico prometeram também manter um desenvolvimento sustentável e proteger o ambiente nessa região. Anteriormente, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, tinha anunciado que os Estados Unidos vão aumentar a sua presença militar na região polar para fazer face à expansão da Rússia e China nessa região. Pompeo cancelou, entretanto, hoje uma reunião com a chanceler alemã, Angela Merkel, devido àquilo que o Departamento de Estado descreveu de questões prementes. Não foram dados outros pormenores.
Ah.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar da falta de combustíveis que está a afetar toda a Angola. O presidente João Lourenço e responsáveis dos setores do petróleo e das finanças concluíram, e citamos, ter havido uma falta de diálogo e comunicação entre a Sonangol e as diferentes instituições do Estado, o que terá contribuído negativamente no processo de importação de combustíveis. Num encontro realizado hoje no Palácio Presidencial, de acordo com uma nota da Casa Civil, foram tomadas medidas e mobilizados todos os recursos necessários para a completa estabilização do mercado de abastecimento dos combustíveis nos próximos dias. O encontro aconteceu depois de ontem João Lourenço ter pedido um relatório sobre as causas da crise de combustíveis que, de acordo com a Sonangol, prende-se com a falta de divisas para compras no exterior e aos calotes de clientes. A falta de combustíveis afeta, claro está, os transportes e, com isso, vários setores da economia. Mas afeta também outras áreas, como, por exemplo, o fornecimento de água. Em Benguela, a companhia Prodel negou acusações de que é parte do problema por não pagar a Sonangol. João Marcos.
Ao lamentar a falta de cambiais para a importação dos refinados, a Sonangol informa que um dos grandes credores é precisamente a Prodel, empresa que diz, no entanto, não ter problemas nesse sentido. Em Benguela, o diretor da empresa de produção de eletricidade, Pedro Barros, lembra que o mercado angolano não tem alternativas.
Só tem a Sonangol, é a única empresa que existe no país. É a mesma empresa que nós temos contrato de fornecimento. Se ela não nos dá o produto, nós não podemos fornecer. O problema não é de finanças. Aliás, quem trata das finanças não somos nós aqui, esse é o governo central.
De resto, analistas angolanos questionam os argumentos da Sonangol, principalmente pelo encaixe de cerca de 3 mil milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, com a venda do petróleo. Os problemas de energia dão lugar a cortes no fornecimento de água potável às principais cidades, segundo o presidente do Conselho de Administração da empresa de água e saneamento de Benguela, Jaime Alberto.
Desde dia 21 nós não temos o grupo como fonte alternativa que alimenta, que devia fazer com que o sistema trabalhasse 24/24. Por isso é que, desde essa data, nós estamos a contar apenas com a energia da ENDE. Por isso é que estamos a verificar alguma interrupção em termos de distribuição de água à cidade de Benguela e Baía Farda, porque a fonte de que devia servir como alternativa em caso do corte de energia tem esse problema no transformador. Então, são os problemas que estamos a ver nesses últimos tempos.
Os combustíveis, no centro de toda a polêmica, paralisaram a caminhonagem, com prejuízos para várias províncias, tal como adverte o presidente da Associação de Industriais de Caminhonagem, Nelo Moreira.
A ficar 4, 5 dias nas bombas, na bicha, por causa de gasolina, a caminhonagem está praticamente quase toda parada. Eu tenho dois caminhões sem um material que devia estar em Luanda, que veio do sul da Angola, já há mais de 18 dias que eles não conseguem circular. Temos carros que uns vieram com cebola do Lubango e outro carro também que leva frutas e não sei o que mais está parado. Okay. São alimentos perecíveis.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Na semana passada, e como os ouvintes sabem, o Tribunal Constitucional saiu com uma decisão que é uma derrota para o deputado Lucas Ngonda, que se afirma presidente da FNLA, um dos partidos históricos de Angola. O tribunal anulou o congresso extraordinário realizado no Uambo, que reconduziu Ngonda a presidente, isso ao mesmo tempo que um outro congresso elegia Pedro Gomes para a chefia do partido. Pois essa decisão do tribunal parece estar a levar Ngonda a tentar reconciliar-se com as diversas facções do partido. Está agora programado um encontro ainda esta semana, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
O líder da FNLA, Lucas Ngonda, terá afirmado estar disposto a conversar com as figuras que originaram a anulação pelo Tribunal Constitucional do Congresso Extraordinário do Partido, realizado na cidade do Uambo em 2018 e que o reconduziu no cargo de presidente. O seu porta-voz, Jerónimo Macana, foi citado pela imprensa estatal angolana como tendo dito que Lucas Ngonda quer se encontrar com os contestatários da sua liderança, incluindo o antigo líder da organização, Ngola Kabangu, para definir o futuro do partido depois da decisão judicial, a qual terá prometido cumprir. Na sua decisão de 16 de abril de 2019, o Tribunal Constitucional deu razão aos subscritores do pedido de impugnação, considerando que o Congresso do UAMBO violou os estatutos do partido. Em declarações à Voz da América, o antigo secretário para a Informação, Dom Dazinga, anunciou que as várias sensibilidades da FNLA vão se encontrar até o final desta semana, para refletirem sobre o futuro do partido com base em dois cenários: esperar que o Tribunal Constitucional reconheça o Congresso realizado em simultâneo em Luanda e que elegeu Pedro Gomes presidente, ou ponderar a realização de um novo conclave que reúna todas as partes desavindas.
Bom, ainda não tomamos uma posição, estamos a trabalhar com todas as sensibilidades, do partido. Este foi anulado, falta o tribunal se pronunciar sobre o outro congresso que se realizou em Luanda. Este congresso do Lucas foi em reação ao congresso de Luanda. E o tribunal ainda não se pronunciou sobre o congresso de Luanda. Desta ordem de ideia é um pendente. O congresso de Luanda foi de caráter inclusivo. Todas as entidades fazem parte, quer do Biro Político como do Comitê Central, o próprio Lucas também faz parte. Portanto, nós não descartamos ninguém. Portanto, é uma das possibilidades da unidade do partido, é o Congresso de Luanda. Caso seja ferido, a unidade está consagrada e encontrada realmente. Como pode ser também o outro sentido de um outro Congresso abrangente, portanto, nós estamos abertos. Todas as vias que dão para a salvação do partido, nós estamos abertos.
Entretanto, o jurista Albano Pedro considera que, enquanto o Congresso de Luanda não for igualmente invalidado pela mesma instância judicial, este passa a ser reconhecido como válido entre os militantes e na ordem jurídica do país. O jurista precisou que tudo depende dos requisitos estabelecidos pelos partidos políticos para que um determinado ato praticado seja validado pelo Tribunal Constitucional.
O Tribunal não intenta processos por conta e risco próprio. Alguém tem que intentar junto ao Tribunal. Se ninguém impugnar este ato, ele manter-se sem que alguém o ataque, claro, vai manter-se válido entre os militantes e vai se manter válido na ordem jurídica até que venha um ato a torná-lo ilegal. Nós temos um sistema de controlo da constitucionalidade das normas que é um controlo judicial, ou seja, tudo tem que ser feito a partir do tribunal. Só o tribunal é que toma a decisão de tornar um ato nulo, não é? Inválido. O que quer dizer que enquanto não for considerado inválido, não for nulo, eles serão válidos, vão ser vinculativos. Apesar de terem vícios eventuais, eles vão ser vinculativos. Portanto, nesse momento, o Congresso vai valer é que não está anulado pelo Tribunal.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar de justiça. Advogados gostam de dizer que justiça atrasada é justiça negada. E, pelos vistos, é isso que está a acontecer com o Tribunal Supremo de Angola, que leva meses, se não mesmo anos, a decidir sobre recursos de casos julgados e cujos advogados apelaram das sentenças. Um caso típico é o do recurso à condenação do líder da seita A Luz do Mundo, José Julinho Calopetela. Manuel José.
Condenado em abril de 2016 a 28 anos de prisão, os advogados recorreram da decisão junto do Supremo no mesmo ano, mas até agora do Supremo Tribunal. Só o silêncio. David Mendes, um dos advogados de Calopeteca, considera que a demora do Tribunal Supremo em resolver os recursos levam a outros casos de injustiça.
Por isso agora mesmo, quando estivemos fora, pela Comissão dos Direitos Humanos, detectamos que há processos de reus já cumpriram a metade, poderiam até sair em liberdade condicional, não saem porque o processo está no Supremo. É que o Supremo está abarrotado de processos e isso faz com que eles não consigam dar resposta. Imaginemos, é quando há recurso tem que vir ao Supremo. Agora imagina quantos milhares de processos eles têm em recurso.
Daí o também deputado da Assembleia Nacional achar que a solução para isto está à vista de todos.
A institucionalização dos tribunais da relação deveria ser prioridade das prioridades. Há um conjunto de questões que se colocam que hoje podia-se desafogar o Tribunal Supremo. São os tribunais da relação.
Os familiares de Calopeteca dizem estar agastados com a demora, querem a intervenção da Justiça Internacional no caso, que ficou conhecido pelo mundo como o massacre do Monte Sume do Uambo.
Se fico muito sufocado, porque não tenho mais como considerar. Então, a nação angolana está a trabalhar para poder tirar o sofrimento do povo angolano ou está a trabalhar para cativar de novo sempre o sofrimento do povo angolano? Eu não tenho como fazer, mas estou muito bem sufocado. Espero que as Nações Unidas, assim como o mundo inteiro, que parte do presidente Trump, como o novo presidente nosso de Angola, João Lourenço, assim como da Assembleia, o camarada Nando, nos faz o grande esforço, nos aceita, nos ouvem só, soltarem o pai.
Julino Tito Catupe, um dos filhos de José Carupeteca, é condenado pelo Tribunal do Uambo a uma pena de 28 anos pelos acontecimentos do Monte Sumi, ocorrido em abril de 2015. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para o Namibe, no sul do país, onde está o Armando Chicoca, que vai agora falar da situação da seca no sul do país, agravada por uma doença que está a devastar o gado bovino e caprino. Armando.
As medidas com caráter de emergência anunciadas pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, criaram expectativas no seio da população angolana, assolada pela seca, no sul do país.
Precisamos de encontrar soluções definitivas para o futuro, soluções essas que, como é óbvio, não se resolvem num dia. Para este ano, estamos preocupados com os próximos meses, sobretudo os próximos 4, 5 meses, até outubro, que é a época do início das chuvas no país. Portanto, até lá, acreditamos que este quadro que observamos no Namibe e no Cuneno vai se agravar. Portanto, o programa de emergência deve ser reforçado para que não tenhamos mais perca de vidas humanas e de gado aqui nesta região. Quando digo que a situação vai se agravar, é que nós tivemos seca em época de chuva. Quer dizer que agora vamos entrar na época seca, portanto, a seca vai ser mais severa, né?
O regedor do município do Tomba, Alberto Pedro Ramos Mutucuia, disse a Voz da América:
com a vinda do presidente, pensamos que algumas questões que Coroca atravessa serão superadas. E levou com preocupação. Não, temos esperança mesmo, temos esperança que vai ser resolvido. Temos fé.
Para o deputado do Círculo Provincial do Namibe, João Guerra.
O presidente João Lourenço está a dar mais uma vez mostras dessa sua vontade de trabalhar para as pessoas, sem ver a distinção da cor da pele, sem ver a condição económica social, sem ver o credo religioso e sem ver também a sua bandeira política. O importante é trabalhar para todo o povo angolano.
Enquanto isso, a seca e uma doença desconhecida está a dizimar manadas de gado no sul da província do Namibe. O alarme veio hoje, terça-feira, de Juliana Fonseca, administradora do município do Virei, à Rádio Nacional de Angola.
Na verdade, já há registro de morte, tanto gado bovino, caprino. E também surgiu novamente a peste. A veterinária até hoje não conseguiu provar que tipo de doença que afeta o gado caprino aqui no Virei. Que já anunciamos os serviços provinciais de veterinária para mais uma vez vir a colher as amostras para ver se ajudam então os criadores a identificar a causa da morte dos seus animais. Para além da fome, o gado ovino está a morrer por esta peste. Este não identificada por enquanto.
Os corredores habituais da Trás-o-Maça nesta província registram igualmente manadas de gado bovino, caprino e ovino, fugindo da seca. Nesta caminhada, os criadores arrastam consigo crianças em idade escolar do sul para o norte da província do Namibe, deixando os petizes mais pequenos com as mulheres sem qualquer proteção familiar. Segundo disse o regedor do município do Virei, Bernardo Mussonde, que garantiu que os criadores transumantes poderão atingir as províncias de Benguela e da Huila, onde permanecerão com os animais até que a situação volte à normalidade nas suas zonas de origem. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E do Namibe vamos rapidamente até ao Sumba, onde na passada sexta-feira o Tribunal da Comarca sentenciou o antigo diretor da Juventude e Desporto, Manuel do Nascimento Rosa da Silva, há 2 anos de prisão por peculato. Mas Rosa da Silva não vai para a prisão porque a pena foi suspensa. O Fernando Caetano foi buscar a reação.
A condenação de Rosa da Silva é resultado de ter sido julgado em sessão que aconteceu dia 24 de abril do ano em curso por não ter feito reembolso aos cofres do Estado no ano de 2009, cerca de 700 mil kwanzas na conta do programa Angola Jovem, valor este que utilizou em benefício próprio. O advogado do réu Moraes António dá-se por satisfeito, uma vez que o seu constituinte foi posto em liberdade.
Nós, como advogado, estamos satisfeitos. O mais importante é que o nosso constituinte volta para junto da sua família.
Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos em onda média, em onda curta. Estamos também com a Rádio FM na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com outra Rádio FM em Gabu, a Sichanoku, e também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na segunda meia hora estamos também com a Rádio Morabeza de Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Facebook, voaportugues. E no WhatsApp, estamos com o número 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora falar de educação. O movimento dos estudantes angolanos diz-se preocupado com o número de jovens que se encontram fora do sistema de ensino. Para essa organização é de particular preocupação o facto de estudantes com idades superiores a 18 anos estarem a ser excluídos. Segundo o MEA, com esta atitude, o executivo angolano vai empurrar jovens para a delinquência. Coco Mucuta.
O Ministério da Educação previa mais de 10 milhões de alunos nos diferentes subsistemas. Entretanto, só em Luanda, vários jovens continuam sem encontrar uma vaga para poderem estudar. Segundo Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos.
E não há por parte do Ministério da Juventude e do Esporte, não há por parte do Ministério da Educação, políticas muito claras do que é que vai fazer com esses jovens. Os jovens estão a ser proibidos de estudarem porque são maior de idade. E o Estado não aparece com nenhuma política para ocupar esses jovens. E nos deixa-nos uma pulga atrás da orelha e nos perguntamos. Não estará o Estado a empurrar essas meninas para a prostituição, negando-nos o ensino com 19, 20 anos e não apresentando outra alternativa do que eles vão fazer? Não estará o Estado a empurrar esses jovens para a delinquência e tantos outros vícios maléficos que podem afetar negativamente a nossa sociedade?
Teixeira condena ainda a venda de livros escolares a preços exorbitantes sem qualquer controlo.
Os estudantes continuam a sentar no chão. A merenda escolar, até agora não temos estudantes. Os livros continuam no supermercado, nos supermercado, a preços exorbitantes. Há supermercados que vendem, que estão a vender os livros da primeira classe de língua portuguesa a 10 mil kwanzas, como quero, a Shoprite. E é com muita tristeza que nós vemos isso.
Voz da América, Koki Mukuta.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Hoje, segunda mão das meias finais e Barcelona já está com um pé na final. Está em Inglaterra, no campo do Liverpool, com uma vantagem de 3 golos sem resposta. Liverpool não vai poder contar com Mohamed Salah e com Roberto Firmino, duas baixas de peso, o que torna a sua missão de marcar 4 golos sem resposta ao Barcelona ainda mais difícil, se não mesmo impossível. Barcelona está mais à vontade neste jogo, já venceu o campeonato espanhol, portanto tudo indica que Barcelona vai regressar à final da Liga dos Campeões, de onde está ausente desde 2015, quando foi campeão europeu pela última vez. Liverpool, por outro lado, está ainda a pensar que pode ganhar o campeonato inglês no próximo fim de semana, na última jornada. Está a um ponto do Manchester City E isso significa que se City não ganhar no próximo fim de semana, Liverpool pode ser campeão, mas para isso tem que vencer o seu jogo. Ontem, Manchester City derrotou em casa o Leicester por 1-0 com um golaço do defesa e capitão Vincent Kompany aos 70 minutos. Golo a quase 25 metros de distância. Sapataço! É um golo que lhe pode dar o campeonato. Amanhã, para a Liga dos Campeões, o Ajax, a equipa surpresa, Ajax da Holanda, recebe o Tottenham para saber quem é o segundo finalista. Ajax, recorde-se, foi a Londres ganhar por 1-0. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, Milwaukee Bucks deu um passo para a fase seguinte. Foi a Boston ganhar 113-102. Milwaukee comanda a eliminatória 3-1. No outro jogo de ontem, o atual campeão, o Golden State Warriors, foi até o Texas e perdeu 112-108 com o Houston Rockets. A eliminatória está empatada a 2 jogos cada. Hoje, 2 jogos, também empatados a 2 jogos cada. Toronto recebe o Philadelphia. O Denver recebe o Portland. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora para a Guiné-Bissau, que está a ser abalada por uma série de greves. Os funcionários públicos iniciaram hoje uma greve de 3 dias. Foi convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. A paralisação visa exigir do governo, entre outros pontos, um aumento salarial na ordem de 50% e o pagamento do atrasado salário do mês de abril. Amanhã será a vez da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, uma outra central sindical guineense, iniciar a sua greve, também com 3 dias e também com o mesmo objetivo. Em Bissau está o nosso correspondente Lassana Kassama.
Ouvido pela Voz América, o especialista em assuntos econômicos, Aliu Soares Kassama, falou da implicação que a greve geral na função pública vai acarretar para o Tesouro Público guineense.
Esta greve vai dificultar a retoma do nosso crescimento económico, porque já temos uma retração do crescimento de 5,8 para 3,5, não obstante o Fundo Monetário Internacional ter projetado para este ano um crescimento de 5%, o que duvido muito, não é, que vai acontecer, tendo em conta o nosso motor do crescimento económico que está ameaçado, que é o caju, não é? Os dados recentes da economia guineense não são animadores. As receitas estão a baixar desde que se acentuaram a crise política. As receitas alfandegárias caíram cerca de 50%, o mesmo com as receitas dos impostos. E como há poucas receitas, o Estado tem menos capacidade de arcar com as despesas. Juntando com esta greve, vai ser uma catástrofe para a economia nacional.
Era o especialista guineense em assuntos econômicos, Aliu Soares Kassama, sobre a greve geral na função pública. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar na segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos e meio, a salientar que agora vamos fazer uma pequena interrupção na nossa transmissão pelo Facebook. Temos que fazer sempre isso a esta hora, mas dentro de 2 minutos e meio, portanto, os ouvintes que nos seguem pelo Facebook podem continuar a fazê-lo quando iniciarmos a segunda meia hora, de hora e meia, de emissão. Para já, vamos ficar com a música de Mariana Ramos, de Cabo Verde. Beleza!
Frente e minha cultura, beleza que se fica atrás em minha história, beleza que não pensa em minha futuro, beleza que um creu de um fruto único na coração de cada alguém, para tudo alguém. É fruta, é fruta de conhecimento, é fruta de esperança e alegria, é fruta para gerar só futuro. E ajuda para tudo, fruta de respeito, de amor e de valor. Aquele valor que já tem cor, aquele valor que já tem pé, aquele valor que já tem coxas, aquele valor que anda com confiança. Beleza, beleza, oh yeah, yeah. Beleza, beleza, oh yeah, yeah. Aquele valor que tá ficando todo sem ignorância. Que valor que dá porque que tinha sentimento. Beleza como tu frente a mim, minha doçura. Beleza que te pequena traz em minha história. Beleza como tá pensando em minha futuro. Beleza como criou um chão fruto único na cor.
coração de cada alguém, para tudo alguém. Aquele valor que tem cor, aquele valor que tem verbo, aquele valor que tem discurso, aquele valor que anda com confiança. Beleza, beleza, oh yeah, yeah. Beleza, beleza, oh yeah, yeah. Aquele valor que tá fica funcionando sem ignorância.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 7 de maio de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, autoridades do Myanmar libertaram hoje os dois jornalistas da Reuters, preso há quase 12 anos. E a China confirma que o seu principal negociador de questões comerciais vai aos Estados Unidos para mais uma ronda de negociações, apesar de Trump ter ameaçado impor novas tarifas em milhares de milhões de dólares de produtos chineses. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Pode também acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, John Dryder. E nas notícias, depois das férias, o João Santarita.
Obrigado, Amâncio. As autoridades do Myanmar, a antiga Birmânia, libertaram hoje os dois jornalistas da agência Reuters, presos há quase 2 anos e condenados a mais 5 devido à investigação que faziam ao massacre de muçulmanos Rohingya. Ao anunciar a libertação de Wa Lon e Kyo Soo-woo, o governo disse que foram perdoados em nome do interesse nacional, juntamente com outros 6.520 presos. Os dois jornalistas partilharam com os seus colegas da Reuters, no início de abril, o Prémio Pulitzer de Reportagem Internacional, uma das maiores distinções do jornalismo mundial.
E aqui nos Estados Unidos, o líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, disse hoje ter chegado a hora dos legisladores deixarem para trás a investigação do procurador especial Robert Mueller sobre uma eventual interferência da Rússia nas eleições de 2016, apesar dos democratas continuarem apostados em investigar o presidente Donald Trump. Caso encerrado, disse McConnell no plenário do Senado, que classificou de ultrajante o complexo dos democratas e comentaristas televisivos a insistir no assunto. Por seu lado, o presidente do Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Representantes, o democrata Gerald Nadler, anunciou que o órgão vai votar amanhã uma proposta que sanciona o que os democratas consideram de ato de desrespeito do procurador ao não responder a uma intimação para depor no Congresso.
A China confirmou que o seu principal negociador de questões comerciais se vai deslocar aos Estados Unidos para mais uma ronda de negociações, apesar do presidente americano Donald Trump ter ameaçado impor novas tarifas em milhares de milhões de dólares de produtos chineses. O Ministério do Comércio chinês disse que o vice-primeiro-ministro Liu He se vai reunir com o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para 2 dias de conversações. O representante comercial, Lighthizer, confirmou ontem que as novas tarifas serão impostas sexta-feira, acusando a China de querer voltar atrás com alguns dos pontos que já tinham sido negociados em 10 rondas prévias de negociações.
Um grupo de 8 países do Ártico, incluindo os Estados Unidos e a Rússia, reafirmaram o seu empenho em manter a paz, estabilidade e cooperação construtiva, bem como o bem-estar dos habitantes da região. Numa declaração conjunta emitida após uma reunião na Finlândia, os ministros dos negócios estrangeiros dos países do Conselho do Ártico prometeram também manter um desenvolvimento sustentável e proteger o ambiente na região. Participaram representantes do Canadá, Noruega, Dinamarca, Rússia, Finlândia, Suécia, Islândia e os Estados Unidos.
E o presidente do Sri Lanka disse que a quase totalidade dos suspeitos de terem levado a cabo atentados bombistas da Páscoa contra a igreja e hotéis já foram detidos. O presidente disse à agência de notícias France Presse que 99% dos suspeitos foram capturados, bem como explosivos. Mais de 250 pessoas morreram há mais de duas semanas quando militantes atacaram à bomba igrejas e hotéis de luxo. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade.
Os funcionários públicos guineenses iniciaram hoje uma greve de 3 dias convocada pela União Nacional dos Trabalhadores. A paralisação visa exigir do governo, entre outros pontos, o aumento salarial na ordem de 50% e o pagamento do salário atrasado do mês de abril. Reportagem de Lassana Kassamá, em Bissau.
O Hospital Nacional Simão Mendes, maior unidade de saúde do país, ressentiu a greve logo nas primeiras horas. Os testemunhos são dos pacientes que viram seus atendimentos recusados por parte dos médicos e enfermeiros.
Mas só quarta-feira.
Não foi peso. É o grupo de Maguilha. Interrompe.
Bimba já interna ali. É a Peramba.
De notar, por outro lado, que a par da saúde, o setor do ensino abraçado com as excessivas paralisações volta a ser a tónica da greve geral iniciada hoje pela maior central sindical guineense. Os alunos receiam, em consequência, que o ano letivo seja declarado nulo face a esta nova interrupção das aulas, já que os sindicatos dos setores de educação aderiram à greve geral. Daí que o movimento Carta 21, um movimento que junta as associações dos alunos e as escolas públicas, expressou hoje a sua preocupação através de uma tentativa de marcha junto a algumas instituições públicas, entretanto impedida pela polícia. Amanhã será a vez da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, uma outra central sindical guineense, iniciar a sua greve também com 3 dias e com o mesmo objetivo. Ouvido pela Voz América, o especialista em assuntos econômicos, Aliu Soares Kassamá, falou da implicação que a greve geral na função pública vai acarretar para o Tesouro Público guineense.
Esta greve vai dificultar a retoma do nosso crescimento económico, porque já temos uma retração do crescimento de 5,8 para 3,5, não obstante o Fundo Monetário Internacional ter projetado para este ano um crescimento de 5%, o que duvido muito, não é, que vai acontecer, tendo em conta o nosso motor do crescimento económico que está ameaçado, que é o Caju, não é? Os dados recentes da economia guineense não são animadores. As receitas estão a baixar desde que se acentuaram a crise política. As receitas alfandegárias caíram cerca de 50%, o mesmo com as receitas dos impostos. E como há poucas receitas, o Estado tem menos capacidade de arcar com as despesas. Juntando com esta greve, vai ser uma catástrofe para a economia nacional.
Era o especialista guineense em assuntos econômicos, Aliu Soares Kassamá, sobre a greve geral na função pública, que, na sua opinião, vai afetar a economia nacional, contrariando, assim, as projeções do Fundo Monetário Internacional. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Em Moçambique, Xai-Xai, a cidade capital da província de Gaza, enfrenta dificuldades no seu funcionamento por estar apenas a depender de receitas locais. Normalmente, as autarquias recebem fundos do governo central. Francisco Júnior.
Fundos que, no entanto, o município de Xai-Xai diz ainda não ter recebido.
Os fundos de investimentos, eles não disponibilizam o valor inteiro ao mesmo tempo. Eles dividem por meses. A gente requisita aquilo que a gente vai usar num determinado período, eles fazem o desembolso. No entanto, já metemos as requisições, mas ainda não tem resposta.
No total, são mais de 3 milhões de dólares americanos que o município de Xai-Xai deveria receber e que ainda não recebeu, uma situação que cria, segundo Argentina Macovelle, vereadora de Administração e Finanças desta autarquia do sul de Moçambique, uma grande dor de cabeça.
Estamos num momento de crise.
O aperto é grande.
É enorme.
Neste momento, e para fazer face às despesas todas que tem de fazer, o município de Xai-Xai está a usar verbas que obtém de receitas próprias. Por mês, a autarquia tem conseguido uma média de 130 mil dólares americanos em receitas próprias, mas é dinheiro que não chega para nada, sobretudo nesta altura, porque a cidade de Xai-Xai foi afetada este ano por um vendaval e inundações que provocaram danos muito sérios, em particular nas vias de acesso.
O impacto é negativo, de fato, principalmente para nós aqui na cidade de Xai-Xai. Tivemos aquele vendaval em março. E depois, ainda neste mês de abril, tivemos chuvas fortes que danificaram tudo que era a estrada aqui no Xai-Xai. Então, há necessidade da gente evitar esforços para, pelo menos, repor a transitabilidade aqui na cidade de Xai-Xai.
Argentina Macovelle, vereadora de Administração e Finanças do município de Xai-Xai. E a Voz da América tentou ouvir o diretor nacional do Tesouro. A resposta foi dada por escrito num e-mail enviado à nossa reportagem, Stélia Neta, diretora nacional adjunta de Coordenação Institucional e Imagem do Ministério da Economia e Finanças, explicou como funciona o sistema de atribuição de fundos às autarquias, mas não esclareceu quando é que será feita a disponibilização de todo o orçamento de que o município de Xai-Xai se está a queixar. O que disse foi essencialmente o seguinte, e eu cito: o problema reportado na autarquia de Xai-Xai não pode ser visto de forma isolada, uma vez que o mesmo sucede nas restantes autarquias do país. Fim de citação. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco, a reportar a partir de Maputo, a falar de um problema que afeta a cidade de Xai-Xai, mas também outras cidades. A falta de fundos, e as cidades têm de resolver os seus problemas com as receitas locais que, segundo os autarcas, não chegam para tanto. 13 horas 40 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Cabo Verde é o segundo país africano a seguir ao Djibouti na lista dos estados com a mais alta taxa de depressão em termos relativos. Ao lado da Tunísia, dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 4,9% da população do arquipélago sofre da doença que, entre outras causas, encontra nas mudanças de estilo de vida um dos motivos desse aumento, segundo dizem os especialistas. Aqui está o Álvaro Gerard Andrade com os detalhes.
O estudo da OMS desafia o governo de especialistas a encontrarem soluções para este problema que tem crescido e que ameaça muitas pessoas de forma silenciosa por ser uma doença sobre a qual os pacientes não gostam de falar. E muitas vezes o diagnóstico não é feito ou chega muito tarde. Cabo Verde tem um déficit no atendimento a esses casos, que continua a aumentar. Uma doença que, segundo a OMS, é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Os fatores genéticos são uma das principais causas da depressão. Mas o psiquiatra cabo-verdiano Daniel Silves Ferreira alerta para as causas ambientais, que são novas.
A depressão tem estado a aumentar, não tanto pelos fatores genéticos, mas sim por conta dos fatores ambientais, que têm também um papel importante. Hoje tudo faz-se a uma velocidade tremenda, que muitas vezes nós não conseguimos acompanhar. Quando eu mando uma mensagem para uma pessoa, a pessoa recebe-a no instante, e eu, daqui a 2 minutos, já estou a ser cobrado, tenho uma resposta e muitas vezes com alguma exigência. Vou dando apenas um exemplo, mas haverá muitos outros. Nós estamos a viver, de uma certa forma, que proporciona o aumento constante do stress, que, por sua vez, vai criar um certo ambiente propiciador de perturbações do tipo de depressão.
Cabo Verde tem avançado muito na saúde básica, no entanto, falta muito para dar uma resposta adequada e no tempo exato a uma doença que não pode esperar. O antigo presidente da Ordem dos Médicos de Cabo Verde aponta principalmente para a formação de profissionais.
Nós precisamos de gente formada, capacitada, sensibilizada e motivada. Porque neste ramo da medicina, a motivação é fundamental. Outras saídas seria a capacitação séria de clínicos gerais para que esses clínicos gerais possam ser capazes de identificar, diagnosticar, tratar adequada e atempadamente e por um tempo suficiente os casos de depressão. E os mais graves seriam tratados pelos psiquiatras.
Os dados indicam que anualmente 25 cabo-verdianos são diagnosticados com depressão, enquanto a nível mundial o número ascende a 30 milhões.
13:43, o presidente de Angola, João Lourenço, e responsáveis do setor dos petróleos e das finanças, concluíram ter havido falta de diálogo e comunicação entre a Sonangola e diferentes instituições do Estado, o que terá contribuído negativamente no processo de importação de combustíveis. Temos detalhes sobre esta notícia a partir de Angola com o João Marcos.
Ao lamentar a falta de cambiais para a importação dos refinados, a Sonangola informa que um dos grandes credores é precisamente a Prodel, empresa que diz, no entanto, não ter problemas nesse sentido. Em Benguela, o diretor da empresa de produção de eletricidade, Pedro Barros, lembra que o mercado angolano não tem alternativas.
Só tem a Sonangola, é a única empresa que existe no país. É a mesma empresa que nós temos contrato de fornecimento. Se ela não nos dá o produto, nós não podemos fornecer. O problema não é de finanças. Aliás, quem trata das finanças não somos nós aqui, esse é o Governo Central.
De resto, analistas angolanos questionam os argumentos da Sonangol, principalmente pelo encaixe de cerca de 3 mil milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, com a venda do petróleo. Os problemas de energia dão lugar a cortes no fornecimento de água potável às principais cidades, segundo o presidente do Conselho de Administração da empresa de água e saneamento de Benguela, Jaime Alberto.
Desde dia 21 nós não temos o grupo como fonte alternativa que alimenta, que devia fazer com que o sistema trabalhasse 24/24. Por isso é que, desde essa data, nós estamos a contar apenas com a energia da ENDE. Por isso é que estamos a verificar alguma interrupção em termos de distribuição de água à cidade de Benguela e Bahia Farda, porque a fonte que devia servir como alternativa em caso do corte de energia tem esse problema no transformador. Então, são os problemas que estamos a ver nesses últimos tempos.
Os combustíveis, no centro de toda a polêmica, paralisaram a caminhonagem, com prejuízos para várias províncias, tal como adverte o presidente da Associação de Industriais de Caminhonagem, Nelo Moreira.
A ficar 4, 5 dias nas bombas, na bicha, por causa de gasolina, a caminhonagem está praticamente quase toda parada. Eu tenho dois caminhões com material que devia estar em Luanda, que veio do sul de Angola, já há mais de 8 dias que eles não conseguem circular. Temos carros que uns vêm com cebola do Lubango e outro carro também que leva frutas e não sei o que mais está parado. Okay, são alimentos perecíveis.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos continua a crispação entre o presidente Donald Trump e os democratas. Este é um assunto que o meu colega João Santarita tem estado a seguir.
As relações entre a administração Trump e o Congresso são agora de guerra aberta, com várias disputas que poderão acabar em tribunal. Ontem, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse aos democratas no Congresso que não vai fornecer ao Comitê de Questões Fiscais da Câmara documentos relacionados com os últimos 6 anos de impostos do presidente Donald Trump. Mnuchin argumentou que um pedido do Congresso dos documentos dos impostos de contribuintes americanos só pode ser respondido caso haja, e citamos, um objetivo legislativo legítimo. E, segundo acrescentou, o pedido dos documentos de impostos do presidente claramente não tem esse objetivo. Mnuchin disse que o pedido do comitê não tem precedentes e, voltamos a citar, levanta questões constitucionais graves que poderão ter consequências duradouras para os contribuintes americanos. Uma referência ao seu direito à privacidade. Os democratas que controlam a Câmara dos Representantes, e portanto esse comitê, afirmam que precisam desses documentos para levarem a cabo o seu trabalho de supervisão do governo. Peritos jurídicos citados pelos jornais americanos afirmam que uma lei de 1924 é explícita em afirmar que o Congresso tem o poder de requerer os documentos de impostos de qualquer contribuinte. O presidente do Comitê de Questões Fiscais, Richard Neal, disse numa declaração que vai ter consultas com advogados e determinar depois uma resposta apropriada. Mas apesar dessa resposta lacónica emitida ontem, é agora claro que os democratas vão continuar a insistir em ver os impostos de Donald Trump, que, diga-se, é o primeiro presidente nos últimos 40 anos a não revelar os seus impostos. O democrata Loy Doggett disse que é preciso haver uma ação judicial imediata, afirmando que não se deve permitir que a decisão do secretário de Tesouro crie um precedente. Isso será, claro está, uma batalha longa, já que não há uma obrigação legal para candidatos ou presidentes publicarem os seus impostos voluntariamente. Trump tem afirmado que não revela os seus impostos porque estes estão a ser auditados pelo Departamento de Finanças. A guerra entre a Câmara dos Representantes e a administração Trump alastra-se agora também ao Departamento de Justiça, depois do Procurador-Geral William Barr se ter recusado a comparecer perante o Comitê Judicial da Câmara dos Representantes para responder a questões sobre o relatório do Procurador Especial Robert Mueller, a alegada interferência russa nas eleições e alegado conluio de Trump com Moscovo. Um dia antes, há que dizer, Barr tinha testemunhado numa audiência do Comitê Judicial do Senado, mas recusou-se a comparecer na Câmara porque os democratas queriam que ele fosse questionado por advogados e não só pelos congressistas que fazem parte desse comitê, que na Câmara é controlado pelos democratas. Estes ameaçam agora acusá-lo formalmente de desrespeitar uma intimação do Congresso. Em teoria, isso poderá ser levado a tribunal e acarreta uma pena máxima de 10 mil dólares de multa e um ano de prisão. Mas na realidade isso não deverá chegar a tribunal, porque é o próprio Departamento de Justiça que tem que tomar uma decisão sobre isso, ou seja, seria o Procurador-Geral a aceitar ser ele próprio acusado de desrespeitar uma intimação. Para além disso, não há precedente em pessoal que não os próprios congressistas interroguem um procurador em exercício num comitê da Câmara. Se os democratas decidirem acusar formalmente William Barr de desrespeitar uma intimação do Congresso, será a terceira vez que isso vai acontecer. A primeira foi em 2012, quando a Câmara, controlada então pelos republicanos, fez essa acusação contra o procurador Eric Holder, nomeado pelo presidente Obama, quando este se recusou a fornecer documentos sobre uma operação clandestina sobre o contrabando de armas. Outra foi em 1998, contra a então procuradora Janet Reno, que se recusou a entregar documentos relacionados com uma controvérsia em redor do financiamento da campanha do então presidente Bill Clinton. Nenhuma dessas decisões acabou em tribunal. Tendo em conta, no entanto, que vários comitês da Câmara estão a levar a cabo investigações ao relatório do Procurador Especial Robert Mueller, a guerra entre a administração Trump e o Congresso vai, sem dúvida, continuar por muitos meses, se não mesmo intensificar-se.
Os sul-africanos vão às urnas nesta quarta-feira para escolher 400 membros do Parlamento Nacional e centenas de membros das Assembleias Provinciais. Estão registados 48 partidos e mais de 26 milhões de eleitores. O partido vencedor é que irá formar o governo. Simeão Ponguana.
O registro de 48 partidos políticos é considerado recorde na história da democracia multipartidária sul-africana de 25 anos. É que o país enfrenta enormes desafios, dominados por elevados empregos sem precedentes de 27%, enormes desigualdades económicas e sociais, extrema pobreza, corrupção generalizada e fraco provimento de serviços básicos como habitação, água canalizada e energia elétrica nas comunidades. Então, durante 5 meses, os partidos políticos, cada um à sua maneira, fizeram campanha eleitoral prometendo montanhas de soluções ao eleitorado em troca de voto. Entretanto, todas as sondagens de opinião e comentários de analistas políticos e sociais apontam para a vitória do ANC, partido no poder desde 1994, apesar do desgaste de 25 anos de governação e acusações de corrupção generalizada, implicando alguns dos seus dirigentes.
Eu estou a ver o ANC a ganhar as eleições no dia 8 de maio, só que não sei qual é a margem da vitória.
O movimento político mais antigo em África convidou os seus aliados na África Austral, incluindo a Frelimo de Moçambique e o MPLA de Angola, para a observação das eleições gerais. Os chefes das delegações do MPLA e da Frelimo, Mário Pinto de Andrade e Nhelete Mongane, respectivamente, reconhecem alguns erros, mas consideram que o ANC fez bom trabalho nos últimos 25 anos.
Um grande investimento que os nossos partidos, enquanto partidos de poder, fizeram, foi o investimento na educação. Portanto, hoje há mais educação. Havendo mais educação, significa que há mais liberdade de pensar, mais liberdade de agir, mais liberdade de equacionar, ter uma visão sobre os problemas.
Na África do Sul, a ANC trouxe melhor educação para mais pessoas, está a tentar fazer um reajuste económico, que é uma tarefa gigantesca. O apartheid enraizou desigualdades sociais e económicas, e vai levar muito tempo para o ANC ou qualquer governo que vier, que é do povo sul-africano.
Entretanto, a Aliança Democrática, líder da oposição sul-africana, apela ao eleitorado a votar contra o ANC, considerando que em 25 anos de governação criou exército de 10 milhões de desempregados, o crime aumentou matando 57 pessoas em média por dia.
I think that it would be best to reduce the mandate of the ANC, even if we put it below 50%, because what it would do, it forced the ANC to negotiate.
Os dados estão lançados, sendo que o eleitorado vai então decidir nesta quarta-feira em votação de um dia. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
A 5 minutos do final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, temos novamente o João Santa Rita e desta feita na sua habitual página.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Hoje, segunda mão das meias finais e Barcelona já está com o pé na final. Está a Inglaterra, no campo do Liverpool, com uma vantagem de 3 golos sem resposta. Liverpool não vai poder contar com Mohamed Salah e com Roberto Firmino, duas baixas de peso, o que torna a sua missão de marcar 4 golos sem resposta ao Barcelona ainda mais difícil, se não mesmo impossível. Barcelona está mais à vontade neste jogo, já venceu o campeonato espanhol, portanto tudo indica que Barcelona vai regressar à final da Liga dos Campeões, de onde está ausente desde 2015, quando foi campeão europeu pela última vez. Liverpool, por outro lado, está ainda a pensar que pode ganhar o campeonato inglês no próximo fim de semana. Na última jornada está a 1 ponto do Manchester City e isso significa que se City não ganhar no próximo fim de semana, Liverpool pode ser campeão, mas para isso tem que vencer o seu jogo. Ontem, Manchester City derrotou em casa o Leicester por 1-0 com um golaço do defesa e capitão Vincent Kompany aos 70 minutos. Golo a quase 25 metros de distância, sapataço. É um golo que lhe pode dar o campeonato. Amanhã, para a Liga dos Campeões, o Ajax, a equipa surpresa, Ajax da Holanda, recebe o Tottenham para saber quem é o segundo finalista. Ajax, recorde-se, foi a Londres ganhar por 1-0. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, Milwaukee Bucks deu um passo para a fase seguinte, foi a Boston ganhar 113-102, Milwaukee comanda a eliminatória 3-1. No outro jogo de ontem, o atual campeão, o Golden State Warriors, foi até ao Texas e perdeu 112-108 com o Houston Rockets. A eliminatória está empatada a 2 jogos cada. Hoje, 2 jogos, também empatados a 2 jogos cada. Toronto recebe o Philadelphia, o Denver recebe o Portland.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina e também o fim da nossa transmissão em Onda Média, vamos agora apreciar o resumo da imprensa americana. Conversações comerciais dos Estados Unidos com a China vão recomeçar apesar da ameaça de Donald Trump de impor impostos, titula o New York Times. Este jornal indica que a Casa Branca indicia que vai lutar com o Congresso sobre os documentos de um antigo conselheiro. E o Washington Post destaca a legislação do Estado da Geórgia, que implica as maiores restrições à prática do aborto. Este diário indica também que o Senado da maioria, ou melhor, o líder no Senado da maioria, Mitchell McConnell, pediu o fim das investigações contra o presidente Donald Trump. Estas as notas da imprensa americana que marcarem o ponto final à segunda parte da emissão vespertina e também ao fim da nossa transmissão em onda média. Um grande abraço do Amancio Miguel. Dentro de sensivelmente 40 segundos, o Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Continuamos a seguir na internet www.voaportugues.com. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908 652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 27 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de John Dryden. Títulos das principais notícias: jornalistas da Reuters libertados na Birmânia, a China confirma a deslocação do representante aqui à cidade de Washington. 7 de maio de 2019, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde, e antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Os sul-africanos vão às urnas amanhã, quarta-feira, para escolher 400 membros do Parlamento Nacional e centenas de membros das assembleias provinciais, registados 48 partidos políticos e mais de 26 milhões de eleitores. Detalhes com o Simeão Ponguano.
O registro de 48 partidos políticos é considerado recorde na história da democracia multipartidária sul-africana de 25 anos. É que o país enfrenta enormes desafios, dominados por elevados empregos sem precedentes de 27%, enormes desigualdades económicas e sociais, extrema pobreza, corrupção generalizada e fraco provimento de serviços básicos como habitação, água canalizada e energia elétrica nas comunidades. Então, durante 5 meses, os partidos políticos, cada um à sua maneira, fizeram campanha eleitoral prometendo montanhas de soluções ao eleitorado em troca de voto. Entretanto, todas as sondagens de opinião e comentários de analistas políticos e sociais apontam para a vitória do ANC, partido no poder desde 1994, apesar do desgaste de 25 anos de governação e acusações de corrupção generalizada, implicando alguns dos seus dirigentes.
Eu estou a ver o ANC a ganhar as eleições no dia 8 de maio, só que não sei qual é a margem da vitória.
O movimento político mais antigo em África convidou os seus aliados na África Austral, incluindo a Frelimo de Moçambique e o MPLA de Angola, para a observação das eleições gerais. Os chefes das delegações do MPLA e da Frelimo, Mário Pinto de Andrade e Nhelete Mongane, respectivamente, reconhecem alguns erros, mas consideram que o ANC fez bom trabalho nos últimos 25 anos.
Um grande
investimento que os nossos partidos, enquanto partidos de poder, fizeram, foi o investimento na educação. Portanto, hoje há mais educação, havendo mais educação, significa que há mais liberdade de pensar, mais liberdade de agir, mais liberdade de equacionar, ter uma visão sobre os problemas.
Na África do Sul, a ANC trouxe melhor educação para mais pessoas, está a tentar fazer um reajuste económico, que é uma tarefa gigantesca. O apartheid enraizou desigualdades sociais e económicas, e vai levar muito tempo para o ANC ou qualquer governo que vier, que é do povo sul-africano.
Entretanto, a Aliança Democrática, líder da oposição sul-africana, apela ao eleitorado a votar contra o ANC, considerando que em 25 anos de governação criou exército de 10 milhões de desempregados, o crime aumentou, matando 57 pessoas em média por dia.
I think that it'd be best to reduce the mandate of the ANC, even if we put it below 50%, because what it would do, it forced the ANC to negotiate.
Os dados estão lançados, sendo que o eleitorado vai então decidir nesta quarta-feira em votação de um dia. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. Em Moçambique, em Xai-Xai, a cidade capital de Gaza, enfrenta dificuldades no funcionamento por estar apenas a depender das receitas locais. Normalmente as autarquias recebem fundos do Governo Central, como nos refere o trabalho do Francisco Júnior.
Fundos que, no entanto, o município de Xai-Xai diz ainda não ter recebido.
Os fundos de investimentos, eles não disponibilizam o valor inteiro ao mesmo tempo. Eles dividem por meses. A gente requisita aquilo que a gente vai usar num determinado período. Eles fazem um desembolso. No entanto, já metemos as requisições, mas ainda não tem resposta.
No total, são mais de 3 milhões de dólares americanos que o município de Xai-Xai deveria receber e que ainda não recebeu, uma situação que cria, segundo Argentina Macovelle, vereadora de Administração e Finanças desta autarquia do sul de Moçambique, uma grande dor de cabeça.
Estamos num momento de crise.
O aperto é grande.
É enorme.
Neste momento, e para fazer face às despesas todas que tem de fazer, o município de Xai-Xai está a usar verbas que obtém de receitas próprias. Por mês, a autarquia tem conseguido uma média de 130 mil dólares americanos em receitas próprias, mas é dinheiro que não chega para nada, sobretudo nesta altura, porque a cidade de Xai-Xai foi afetada este ano por um vendaval e inundações que provocaram danos muito sérios, em particular nas vias de acesso.
O impacto é negativo, de fato, principalmente para nós aqui na cidade de Xai-Xai. Tivemos aquele vendaval em março e depois, ainda neste mês de abril, tivemos chuvas fortes que danificaram tudo que era a estrada aqui no Xai-Xai. Então, há necessidade da gente evitar esforços para, pelo menos, repor a transitabilidade aqui na cidade de Xai-Xai.
Argentina Macovelle, vereadora de Administração e Finanças do município de Xai-Xai. E a Voz da América tentou ouvir o diretor nacional do Tesouro. A resposta foi dada por escrito num e-mail enviado à nossa reportagem. Stélia Neta, diretora nacional adjunta de Coordenação Institucional e Imagem do Ministério da Economia e Finanças, explicou como funciona o sistema de atribuição de fundos às autarquias, mas não esclareceu quando é que será feita a disponibilização de todo o orçamento de que o município de Xai-Xai se está a queixar. O que disse foi essencialmente o seguinte, e eu cito: o problema reportado na autarquia de Xai-Xai não pode ser visto de forma isolada, uma vez que o mesmo sucede nas restantes autarquias do país. Fim de citação. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E agora, aqui de Washington, a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Revista Económica Atualidade Internacional continua marcada pelo anúncio do presidente Donald Trump de um aumento de tarifas de 10% para 25% em 200 mil milhões de dólares de produtos chineses. Hoje, a Bolsa de Nova York iniciou a sessão em baixa, com os investidores atentos ao evoluir da situação após as ameaças americanas de impor novas tarifas. O índice Dow Jones descia 1,18%, o Nasdaq perdia 1,30% e o índice alargado S&P 500 recuava 0,75%. A Bolsa de Nova York tenta assim recuperar as fortes perdas registradas ontem após o inesperado aumento da tensão comercial entre Washington e Pequim. Apesar dessas ameaças, a China confirmou hoje que o seu representante máximo nas negociações para um acordo comercial com os Estados Unidos chega esta semana a Washington, dando continuidade ao diálogo. Em Angola, o presidente João Lourenço e responsáveis dos setores dos petróleos e das finanças concluíram hoje ter havido falta de diálogo e comunicação entre a Sonangol e as diferentes instituições do Estado, o que terá contribuído negativamente para a importação de combustíveis e aberto, assim, a crise de produtos derivados de petróleo em Angola. Uma nota da Casa Civil disse que no encontro de hoje foram tomadas medidas e mobilizados todos os recursos necessários para a completa estabilização do mercado de abastecimento dos combustíveis nos próximos dias. O encontro aconteceu depois de ontem João Lourenço ter pedido um relatório sobre as causas da crise de combustíveis que, de acordo com a Sonangol, prende-se com a falta de divisas para compras do exterior e ao calote dos clientes. Ainda em Angola, o Kwanza voltou hoje a bater os mínimos históricos face ao euro, depreciando-se para os 365,7 Kwanzas cada euro, mantendo o valor mais baixo frente ao dólar, cotado a 326,7 Kwanzas o dólar, de acordo com o Banco Nacional de Angola. A moeda oficial angolana ultrapassou os 364,1 Kwanzas euro, registados na passada sexta-feira e que se manteve na segunda-feira, atingindo uma depreciação de 49,3%. Em Moçambique, os trabalhadores que recebem salário mínimo necessitam de mais 15 mil meticais por mês para garantir a sua cesta básica, revelou a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos Central Sindical, de acordo com um estudo realizado. A cesta básica atual custa 19 mil meticais, enquanto o salário mínimo é de apenas 4.467 meticais e 75 centavos. Os trabalhadores da indústria do vestuário na Etiópia são os mais mal pagos em todo o mundo pelas grandes marcas do setor, de acordo com um estudo do Stern Center for Business and Human Rights da Universidade de Nova York, que tem como pano de fundo a aposta de uma das economias em mais rápido crescimento em todo o continente africano no setor do vestuário. A ansiedade do governo em atrair investimento estrangeiro levou-o a promover a base salarial mais baixa em qualquer país produtor de vestuário, atualmente equivalente a 26 dólares por mês, afirmaram os autores do estudo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Terça-feira, política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
As relações entre a administração Trump e o Congresso são agora de guerra aberta, com várias disputas que poderão acabar em tribunal. Ontem, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse aos democratas no Congresso que não vai fornecer ao Comitê de Questões Fiscais da Câmara documentos relacionados com os últimos 6 anos de impostos do presidente Donald Trump. Mnuchin argumentou que um pedido do Congresso dos documentos dos impostos de contribuintes americanos só pode ser respondido caso haja, e citamos, um objetivo legislativo legítimo e, segundo acrescentou, O pedido dos documentos de impostos do presidente claramente não tem esse objetivo. Mnuchin disse que o pedido do comitê não tem precedentes e, voltamos a citar, levanta questões constitucionais graves que poderão ter consequências duradouras para os contribuintes americanos. Uma referência ao seu direito à privacidade. Os democratas que controlam a Câmara dos Representantes e, portanto, esse comitê, afirmam que precisam desses documentos para levarem a cabo o seu trabalho de supervisão do governo. Peritos jurídicos citados pelos jornais americanos afirmam que uma lei de 1924 é explícita em afirmar que o Congresso tem o poder de requerer os documentos de impostos de qualquer contribuinte. O presidente do Comitê de Questões Fiscais, Richard Neal, disse numa declaração que vai ter consultas com advogados e determinar depois uma resposta apropriada. Mas apesar dessa resposta lacónica emitida ontem, é agora claro que os democratas vão continuar a insistir em ver os impostos de Donald Trump, que, diga-se, é o primeiro presidente nos últimos 40 anos a não revelar os seus impostos. O democrata Lloyd Doggett disse que é preciso haver uma ação judicial imediata, afirmando que não se deve permitir que a decisão do secretário de Tesouro crie um precedente. Isso será, claro está, uma batalha longa, já que não há uma obrigação legal para candidatos ou presidentes publicarem os seus impostos voluntariamente. Trump tem afirmado que não revela os seus impostos porque estes estão a ser auditados pelo Departamento de Finanças. A guerra entre a Câmara dos Representantes e a administração de Trump alastra-se agora também ao Departamento de Justiça, depois do Procurador-Geral William Barr se ter recusado a comparecer perante o Comitê Judicial da Câmara dos Representantes para responder a questões sobre o relatório do Procurador Especial Robert Mueller, a alegada interferência russa nas eleições e alegado conluio de Trump com Moscovo. Um dia antes, há que dizer, Barr tinha testemunhado numa audiência do Comitê Judicial do Senado, mas recusou-se a comparecer na Câmara porque os democratas queriam que ele fosse questionado por advogados e não só pelos congressistas que fazem parte desse comitê, que na Câmara é controlado pelos democratas. Estes ameaçam agora acusá-lo formalmente de desrespeitar uma intimação do Congresso. Em teoria, isso poderá ser levado a tribunal e acarreta uma pena máxima de $10,000 de multa e um ano de prisão. Mas, na realidade, isso não deverá chegar a tribunal, porque é o próprio Departamento de Justiça que tem que tomar uma decisão sobre isso. Ou seja, seria o Procurador-Geral a aceitar ser ele próprio acusado de desrespeitar uma intimação. Para além disso, não há precedente em pessoal que não os próprios congressistas interroguem um procurador em exercício num comitê da Câmara. Se os democratas decidirem acusar formalmente William Barr de desrespeitar uma intimação do Congresso, será a terceira vez que isso vai acontecer. A primeira foi em 2012, quando a Câmara, controlada então pelos republicanos, fez essa acusação contra o procurador Eric Holder, nomeado pelo presidente Obama, quando este se recusou a fornecer documentos sobre uma operação clandestina sobre o contrabando de armas. Outra foi em 1998, contra a então procuradora Janet Reno, que se recusou a entregar documentos relacionados com uma controvérsia em redor do financiamento da campanha do então presidente Bill Clinton. Nenhuma dessas decisões acabou em tribunal. Tendo em conta, no entanto, que vários comitês da Câmara estão a levar a cabo investigações ao relatório do procurador especial Robert Mueller, a guerra entre a administração Trump e o Congresso vai, sem dúvida, continuar por muitos meses, se não mesmo intensificar-se.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Este é um espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos falar de um novo estudo que diz que o tratamento antirretroviral é eficaz e impede a transmissão do vírus HIV.
É verdade, Ana. Vamos falar de uma nova pesquisa feita na Europa, de larga escala, com casais homossexuais, em que um dos parceiros vive com HIV e o outro não. E este estudo concluiu que a adesão ao tratamento eficaz previne a transmissão do vírus que causa SIDA. Isto é uma notícia da ONU News.
O Programa Conjunto sobre o HIV-Sida da UNAI, ou seja, a UNAIDS, recebeu com entusiasmo o resultado deste estudo europeu.
Os resultados mostram que quando uma pessoa que vive com HIV segue o tratamento antirretroviral eficaz, tendo a carga viral suprimida, não existe a transmissão do vírus entre o casal.
O estudo teve a participação de 1000 casais homossexuais em que um dos parceiros vivia com o HIV e o outro não era seropositivo.
O diretor executivo da UNAIDS, ou UNUCIDA, disse que essa é uma notícia excelente.
Michel Sidibé notou que os resultados são uma mensagem forte e positiva que vai ajudar a reduzir o estigma que está associado ao HIV e vai também melhorar a autoestima e a autoconfiança das pessoas seropositivas.
Ainda de acordo com a organização que Michel Sidibé dirige, durante os 8 anos de estudo, 15 pessoas foram infectadas pelo HIV. A triagem do vírus mostrou que nenhuma das novas infecções estava ligada aos parceiros HIV positivos que faziam parte do estudo, mas que ocorreram com um parceiro sexual externo ao casal.
Amâncio, e como é que decorreu este estudo e onde é que decorreu?
Este estudo foi realizado em 14 países da Europa. Os especialistas estimam que dentro da pesquisa, cerca de 472 transmissões pelo HIV foram evitadas durante os 8 anos que decorreu o estudo. A organização que lida com HIV e SIDA nas Nações Unidas, que é a UNUCIDA, espera que os resultados incentivem mais as pessoas a fazer testes cedo e a seguirem também o tratamento. Nos últimos anos, importa Ana referir que tem havido uma enorme expansão na implementação e adoção do tratamento antirretroviral.
De referir que em 2017, Amâncio, havia quase 37 milhões de pessoas que eram seropositivas e um pouco mais de metade delas tinham acesso ao tratamento e quase outra metade tinha o que se chama carga viral suprimida. Para a UNUCIDA, os esforços coordenados são assim necessários para que se possa garantir que todas as pessoas seropositivas, as que vivem com o vírus, têm acesso e podem aderir ao tratamento antirretroviral eficaz.
E ainda continuando a falar de especialistas, Ana, dizer que grande parte das transmissões do HIV, dizem eles, ainda ocorre antes que as pessoas saibam do seu estado serológico. E também o risco da transmissão do vírus é o mais alto nas semanas e meses imediatamente após a infecção, isto quando a carga viral ainda está alta e a pessoa que contraiu o vírus dificilmente sabe da contaminação e não esteja sendo tratada e não tenha a carga viral suprimida.
Segundo a UNUCIDA, isso manifesta a importância crítica de se continuar a fazer esforços para prevenir o HIV, incluindo usar os preservativos e também fazer a profilaxia pré-exposição ao HIV, que é conhecida como PrEP, que é um medicamento tomado por uma pessoa que é HIV negativa para prevenir a contaminação pelo vírus. E para terminarmos, Amâncio, gostaria de te perguntar, como é que está a situação do HIV neste momento em Moçambique? Durante muito tempo falou-se imenso, neste momento fala-se pouco. Aumentou a prevalência, diminuiu, está na mesma? Qual é a situação?
Os dados que temos neste momento é que a prevalência continua na mesma, acima dos 11%. Há, no entanto, segundo aqueles que trabalham na área, muito conhecimento das comunidades em relação à prevenção e também o outro aspecto que aparece positivo na resposta ao HIV é a disponibilidade do tratamento antirretroviral e, sobretudo, aquele tratamento que permite que as mães não passem o vírus para os seus filhos, né? No caso da gravidez, que é o tal corte
vertical
da transmissão vertical. Então, há esses aspectos da própria resposta. Também as comunidades acabam dominando mais. Não tenho muita informação neste momento sobre o nível em que a situação do estigma está, mas nas comunidades que foram bastante afetadas, a percepção do estigma já é outro, porque quando o problema está já na comunidade, as comunidades não têm outra opção senão mesmo continuar e a responder aos seus familiares que têm as preocupações. Agora, surgiu, e relacionado com a questão dos ciclones, por exemplo, em Moçambique, surgiu esta situação de emergência em que, em alguns casos, e foram reportados, e as Nações Unidas estão ao encalço disso, em alguns casos, os trabalhadores humanitários ou ligados ao trabalho humanitário pediam sexo
isso em troca de produtos. E, nesse caso, a prevenção do HIV é muito importante que seja reforçada nesses campos onde as pessoas vivem aglomeradas e longe dos seus habituais locais de residência. E a questão do preservativo não é daqueles produtos que é essencial naquele momento.
Exatamente.
Porque a preocupação é o abrigo,
é a comida.
A comida, e a questão do HIV é...
Se torna secundária,
mas é preciso cada vez mais reforçar, em casos de emergência, a situação da resposta ao HIV, para evitar que todo esse esforço que as comunidades vão fazendo seja multiplicado
por zero.
Toda essa
adaptação, não é?
É verdade.
Que não se perca e não acabe por ser anulada exatamente por situações de emergência. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Foi aqui um momento de saúde na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Estivemos a falar do novo estudo que diz que o tratamento antirretroviral é eficaz e impede a transmissão pelo HIV. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço, saúde, Ana Guedes.
E do mais, Miguel.
Passagem para o grupo cabo-verdiano Mendes Brothers e Helena. Com os Mendes Brothers em Helena, passagem para o Resumo Notícias de 7 de maio de 2019. As autoridades de Myanmar libertaram dois jornalistas da Reuters presos há quase 2 anos devido à investigação que fazia o massacre de muçulmanos Rohingya. Ao anunciar a libertação, o governo disse que foram perdoados em nome do interesse nacional, juntamente com outros 6.520 presos. Nas primeiras declarações à imprensa, um dos jornalistas garantiu que vai continuar a exercer a profissão. Os dois jornalistas partilharam com seus colegas da Reuters, no início de abril, o Prémio Pulitzer de Reportagem Internacional, uma das maiores distinções do jornalismo mundial. Aqui nos Estados Unidos, o líder dos republicanos, fundador Mitch McConnell, disse ter chegado a hora dos legisladores que estão para trás a investigação do procurador especial Robert Mueller sobre uma eventual interferência da Rússia nas eleições de 2016. Isto apesar dos democratas continuarem apostados a investigar o presidente. O presidente do Comitê dos Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados, o democrata Gerald Nadler, anunciou que aquele órgão vai votar amanhã uma proposta que sanciona o que os democratas consideram de ato de desrespeito do procurador ao não responder a uma intimação para depor no entanto. A China confirmou que o seu principal negociador de questões comerciais se vai deslocar aqui aos Estados Unidos para mais uma ronda de negociações, apesar do presidente Donald Trump ter ameaçado impor novas tarifas em milhares de milhões de dólares de produtos chineses. O Ministério do Comércio disse que o vice-primeiro-ministro Liu Yu se vai reunir com o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, por 2 dias de conversações.
Os comentários do Presidente Trump no domingo sobre novas tarifas causaram grande queda nas bolsas de valores da Ásia e aqui dos Estados Unidos. A China confirmou um grupo de 8 países do Ártico, incluindo os Estados Unidos e a Rússia, reafirmaram o seu empenho em manter a paz, estabilidade e cooperação construtiva, bem como estar o bem-estar dos habitantes da região. Numa declaração conjunta emitida após uma reunião na Finlândia, os ministros dos negócios estrangeiros de países do Conselho de Ártico prometeram também manter um desenvolvimento sustentável e proteger o ambiente naquela região. Ouvintes, a emissão de 7 de maio de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.